Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 58 do Olá, Mundo, que conta com o apoio da ExpressVPN. E nesse episódio, eu e o Boom falamos primeiro sobre o setup retrô do Boom e depois sobre as novidades anunciadas pela Apple na semana passada, que embora não tenha nada para desenvolvedores exatamente, é interessante a gente conversar sobre isso e o papo ficou bem legal. Segue aí! Então você estava arrumando o seu iMac G4.
Sim, sim. Tava aqui na mesa, porque tem que decidir qual iMac fica aqui na mesa, né, para eu usar.
Ai, que decisão difícil. Classe média sofre.
Ah, né, mas tem que deixar bem claro que cada desses iMac custa, tipo, 30 euros, né, então... Mas eu tava com o G5, eu pensei, não, vou deixar o G4 agora, é o meu favorito, é o abajur, né, pra quem não sabe. Uhum. Daí eu também tenho, acho que eu te mandei a foto, né, a Fran imprimiu um case pro Apple Watch no formato do Macintosh, né, da primeira versão lá.
Sim, sim, muito bonitinho.
Não, ficou muito legal. E eu, como eu tenho o primeiro Apple Watch também, que, né, não tem mais o que fazer com ele, ninguém vai querer comprar esse negócio, tá aqui ainda. Daí eu deixei ele permanente ali do lado, do iMac, e deixei o primeiro iPhone do lado também. Daí ficou...
Foi nesse que você colocou uma animaçãozinha lá, que você me mostrou?
Não, aquele é o iPhone... SE, o primeiro SE.
Ah, tá.
É, esse que eu botei ali é o primeiro iPhone mesmo, assim, o Classic. Daí, sim. E ficou bacana, assim, tipo, tá com uma vibezinha legal. Eu já confirmei ali que o Diablo tá rodando de novo, porque, né, é importante. E ficou bacana, tá? Eu botei uma interfacezinha de áudio nele também, porque o fonezinho de ouvido não... É atrás do iMac, né? Fica meio ruim ali o acesso. Então, eu tinha essa interfacezinha de áudio sobrando, que eu tinha pra tocar guitarra. Daí... Eu pensei, não, vou ligar ali e ver o que acontece. Eu tinha certeza que não ia funcionar. E funcionou tranquilo, assim. Então agora eu tenho a interface de áudio ligado no G4, né? Que o cabo fica um pouco mais perto de mim. A única coisa que tá me incomodando desse setup é o mouse, que é um mouse da Logitech. É um mouse ótimo, né? Ele tá ligado no teclado. É o teclado da Apple com Wi-Fi. É um ótimo mouse. O problema é que não combina com a vibe ali do setup. Eu tenho o mouse sabonete lá, que veio quando eu comprei esse iMac, que é muito ruim aquele
negócio. O Mighty Mouse, né?
E ele não tem o second click, né? Então, o jeito do second click dele é meio... Tu tem que levantar o dedo o dedo esquerdo no carro, apertar... Enfim, pra jogo não funciona legal, porque às vezes tu quer clicar duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tá com o mousezinho da Logitech ali, não combina muito com o setup, mas tá tudo funcionando perfeito. E...
O Mighty Mouse não tinha clique secundário?
Então, ele tem, mas se tu deixar o dedo da mão... O dedo da mão... O dedo esquerdo do indicador resting, né? Tipo, em cima do mouse, ele vai ser sempre o botão...
Não.
Ou seja, basicamente tu não tem como clicar com o botão esquerdo e direito ao mesmo tempo, né? O que...
Porque não era multitouch.
Exato. Então pra jogos tipo Diablo, né? Que é basicamente ficar clicando o tempo todo, atrapalha bastante, uhum. Né? Porque você tem que ficar fazendo aquela sincronia de levantar o dedo na hora certa e tal. E às vezes eu quero clicar ao mesmo tempo, porque sei lá o motivo.
Eu não lembro, o Magic Mouse atual, ele tem dois botões físicos dentro dele? Ou ele usa, tipo, a superfície...
Eu não sei.
Pra detectar se você tá com o dedo ali?
Eu não sei.
Curioso. Deixa eu ver se eu acho... Vamos procurar o teardown do iFixit.
Eu não faço ideia, mas eu sei que teve uma vez, assim que eu comprei um iMac na empresa lá que eu trabalhava. Ele... Acho que foi o primeiro Magic Mouse que eu tive. Eu não sei. Faz muito tempo. Mas, enfim, eu lembro de uma experiência de jogar Unreal Tournament, que é um jogo de, tipo, FPS, assim, né, de tiro. Então, a experiência de jogar o negócio com o Magic Mouse foi horrível, sabe? Nada fazia sentido pra mim, assim. Eu gostava de usar pra coisa de productivity, assim, tipo, sei lá, programar, trabalhar e tal. Eu fiquei usando por bastante tempo, mas pra qualquer jogo não tinha como. Era muito ruim. Então, não dava certo. Mas para produtividade era bom. A única coisa que me incomodava, tem bastante gente que fala, a ergonomia do mouse não é muito boa, e de fato é meio ruim, mas nunca me incomodou muito, assim. Só que o que...
Varia muito de pessoa para pessoa. Eu não posso usar nenhum mouse, assim, qualquer mouse me dá problema, então, e muito menos esse. E eu tava olhando aqui na iFixit e, de fato, parece ser... É só um switch, switch físico, né? Que fica mais no lado esquerdo. Eu só não sei se esse switch não tem algum esquema que ele vai meio que pra um lado ou pro outro. Mas eu acho que não. Acho que é só pelo toque mesmo. É. Porque a superfície dele é multi-touch, né? Uhum. Você consegue fazer gestos.
Sim. E era bom. Eu gostava bastante pelo fato de ser... De ter o multi-touch e tal. Mas o que me incomodou mais, o que me fez não comprar, não usar mais o Magic Mouse foi porque a parte lateral dele é de metal. E eu não sei porquê, eu acho que eu tenho, sei lá, ácido no meu suor, alguma coisa assim. Ficava tudo destruído, aquele metal.
Ah, eu acho que não é você, eu acho que é o...
Era muito ruim.
O metal mesmo. É. Porque qualquer pessoa, você sempre vai...
É, sempre tem
excretar alguma coisa dos dedos,
sempre tem
né?
Um óleo,
gordura,
da
mão, suor, enfim. E aí isso em contato ali com o metal ao longo do tempo vai deteriorando. É. Acho que eu nunca vi um Magic Mouse que seja usado que não tenha ficado assim.
Pois é.
Então não se julgue.
E uma coisa interessante do Mighty Mouse que eu não lembrava é que ele tem um negócio de squeeze. Não sei se tu lembra disso. Ele tinha dos lados...
Nas laterais, verdade! Uhum. Eu lembrei agora, nossa!
Tu apertava ele... Ui! Daí eu dava...
Ui!
Daí apareceu o Exposer no macOS ali.
Ah, é verdade! Nossa, você desbloqueou essa memória, que eu realmente não tava lembrado que tinha isso aí.
Aham. Uhum.
É, e outra coisinha é que se você aponta o laserzinho dele na parede, ele faz o desenho do Mickey, né?
Ah, é?
Fica um tipo um ratinho.
Faz sentido, Mighty Mouse?
Exatamente. Eu não sei se isso foi de propósito ou se alguém viu e falou, oh, que legal.
Massa. Pois é, mas então, daí eu tô com esse... E o pior é que assim, tem aquele... O Magic Mouse da época, aquele pretinho, né? Que começou a ser lançado com o iMac Pro. Eu acho tão bonitinho ele, assim. Mas a parte de metal do lado não funciona. E é engraçado, na hora que falei de questão de oleosidade da mão, a coisa que sempre me vem na cabeça que me dá agonia é o teclado da Apple sendo preto. Que não interessa, vai ficar aquela coisa brilhante, sabe? Eu tenho o teu cleanup buddy aqui quase que no dock sempre, porque eu uso um pouquinho, eu vejo no final do dia, tem aquela coisa reluzente. E assim, eu sou bem chato com questão de higiene com os devices e tal. Minhas telas aqui estão sempre bem bonitinhas. Tipo,
sim,
mas não tem como,
eu
né?
Eu também
não
sou.
Não tem como. Tu começa a soltar oleosidade nos teus dedos, na mão.
Cara, e tem coisas assim... você me mandou... Era de um subreddit por aí, né? Que o pessoal posta foto do computador no... E o pessoal posta foto lá pra, tipo, pedir ajuda? Ou eu não lembro
É o subreddit, o / Mac, né? Que posta qualquer coisa relacionada com Mac, mas geralmente...
E aí você me mostrou uns exemplos de... E cara, é bizarro. Eu não sei se eu sou muito chato com isso, mas toda vez que eu vou mexer no Mac de outra pessoa, principalmente laptop...
Uhum.
Eu olho pra tela e eu penso, gente, como que essa tela ficou assim? Porque eu nunca vi a tela do meu Mac suja, mas eu não fico limpando a tela o tempo todo. Eu limpo, sei lá, uma vez por mês e olho lá a tela, né? O teclado eu limpo todo dia.
Sim, sim.
Agora a tela... Porque, cara, o teclado... Eu fiz o Cleanup Buddy porque tem dias que eu limpo mais de uma vez no dia. Porque eu tô digitando e aí começa a escorregar o dedo no teclado, é horrível.
Dá uma agonia,
aí,
né?
Eu tenho que pegar um paninho e limpar porque me dá uma agonia e parece que eu não consigo digitar. Eu começo a errar as coisas porque o dedo tá escorregando. É tipo digitação no gelo, sabe? Aí não dá.
E o engraçado é que agora, quando eu tô trabalhando normalmente, meu setup é com o Mac fechado, né, em clamshell, assim. Eu tô com dois monitores aqui e uso um tecladinho da Apple, daquele Bluetooth lá. E esse teclado externo, que é branco, eu não sei se é só uma coisa da minha cabeça, mas ele não tem esse problema. Eu não sinto o dedo escorregando nele e tudo mais.
Há quanto tempo você tem esse teclado branco?
Ah, bastante.
Não, porque o teclado branco da Apple externo, ele tem meio que uma textura no plástico das teclas que demora bastante pra ela ficar polida, sabe? E os teclados pretos, inclusive o Magic Keyboard preto externo, que é o que eu tenho aqui, ele não tem essa textura meio áspera, meio fosca.
É tão bom.
Pois é, e aí é que é muito rápido. Inclusive, tá tendo um class action lawsuit contra a Apple, se eu não me engano, por causa desse negócio da tecla gordurenta.
É. Não, fica que, muito feio.
Sei lá, é porque é muito rápido, assim, é pouco tempo. O meu Mac, o MacBook Pro de 16 polegadas, que é o que eu tô usando diariamente, que eu uso do jeito que você falou também, fechado. Uhum. Quando eu uso ele em modo laptop e eu uso o teclado dele, eu percebo a diferença, porque o teclado dele ainda tá novo. Como eu não uso tanto, o teclado ainda não gastou.
Pois é. E é muito rápido, assim, que acontece. E sei lá, me dá muita agonia isso. Eu fico... Mas esse do subreddit é engraçado, porque eu até entendo quando tem, sei lá, aquelas gotículas de saliva, uma aqui, uma ali, porque até a pessoa vai falando e, né, é normal. E, sei lá, limpa o monitor uma vez por mês e tá resolvido. Mas o estado que é normal de ver aquelas telas, parece que o cara pegou uma banha de porco e ficou esfregando, sabe? Pegou um bacon assim e ficou esfregando na tela e comendo Doritos em cima. E depois o pessoal reclama, meu Mac parou de funcionar, eu não sei porquê. É tipo, porra... Naquela...
É um bacon HDR, né?
E o pior é que naquela que eu te mandei era mais engraçado ainda, porque tava lá, alguém consegue me ajudar, porque sei lá, eu acho que eu abri o Spotify, alguma coisa, e aparece isso. Só que não dá pra ver nada, só dá pra ver gordura na tela.
Sim.
Então, além de não tirar os screenshots, ele tirou a foto daquele negócio engordurado lá.
Eu falei, acho que foi aqui, já que eu, quando eu trabalhava na firma, eu, às vezes o pessoal pedia ajuda, eu ia e levava um paninho junto já, porque... Pô, a pessoa com... E era ainda... Na época eram uns MacBooks mais antigos, que a tela não era tão boa quanto é a tela atual. O brilho não era tão bom. Aí a pessoa usava o Xcode em Dark Mode. Eu chegava lá com aquela luz fluorescente de escritório em cima. Eu não enxergava nada na tela da pessoa. Tava tudo borrado.
Pois é. Eu não consigo entender como chega naquele estado ali. Mas... Mas é, essa questão do teclado me deixa muito agoniado, porque dá a impressão que tá faltando higiene ali, só que não é o caso, né? Só porque o teclado não é um material decente, ele é escorregadio ali, eu não sei. Eu acho que numa máquina dessa que custa a pretty penny, né? Eles podiam fazer um tecladinho melhor, porque eu sei que tem muita gente aí que vai, né? Vai achar que eu sou maluco, mas tem toda essa subculture, né? Essa cultura aí de vários tipos de teclado diferentes, de ergonômico, mecânico, de blue switch, brown switch, sei lá o quê. Eu já testei uns, até aquele Keychron lá, que parece que é bem bacaninho, eu achei legal. Só que eu não consigo gostar de um teclado mais do que eu gosto desse externo da Apple aqui, o branquinho.
Cara, o meu teclado favorito atualmente é o teclado do MacBook Pro de 16 polegadas.
É muito bom.
Porque o clique dele é bem satisfatório, ele tem o bounce no ponto, a tecla não é dura, é perfeito, assim. E só que tem, né, tirando aquela questão do plástico que a gente falou. Sim. Agora, eu tenho um Keychron K2 aqui, e é muito bom o teclado, mas eu também não consigo me acostumar. Não é o layout incomoda um pouquinho no começo, que é um pouquinho diferente, mas isso não é o mais importante. A questão é, sei lá, parece que eu chego a ficar com dor nos dedos, porque...
Cansa mais, né?
É muito movimento pra você empurrar a tecla até o final. E aí você ainda tem que usar um palm rest, né? Tipo, um apoio pra botar a palma da mão, porque se você botar a palma da mão na mesa, você vai ficar com os dedos que nem a garra de tiranossauro pra digitar. Aí não dá, vai ficar pior ainda. Então, cara...
É estranho.
Sei lá, não parece ergonômico o teclado da Apple, mas pra mim ele
porque pra mim
eu
também.
Digito por horas e não fico com o braço doendo.
E é engraçado porque antes do meu primeiro notebook, não era nem nada da Apple, assim, mas foi geralmente, né, eu acho que pelo menos o pessoal da minha idade foi introduzido esses teclados, que eu acho que chama de tecla chiclete, né, esses mais fininhos, geralmente por causa de notebook, né, e antes disso... Eu tava usando um PC normal, eu tinha até aqueles teclados, né, gamer, sei lá o que, da Logitech G15, o G18, tinha até um LCD no teclado que mostrava os stats do computador e tal, e era com as teclas autônomas, assim, tipo aqueles IBM antigão e tal, e eu lembro que foi na hora, eu comprei um notebook da HP, um de 16 polegadas, pesava o peso de um carro aquele negócio, e... assim que eu digitei a primeira vez nele, eu pensei, tá, por que que eu tô usando esse outro teclado aqui com as teclas, cada tecla do tamanho de um prédio, sabe? É tão melhor de digitar.
Nossa,
aqui.
Sim.
E depois do primeiro notebook que eu usei, eu não consegui voltar pra essas teclas altas, assim, eu não sei. É, parece que, eu não sei, é estranho falar, mas parece que cansa mais o dedo mesmo. Parece que tá fazendo um movimento que não precisa.
É, a sensação que eu tive foi justamente essa, de tipo, meu Deus, tá? Uhum. Tô fazendo um workout dos meus dedos aqui.
O que eu consigo entender, é legal, é aquela sensaçãozinha do clique, né, que ele dá. Isso é, de fato, bem...
Ah, isso é gostoso.
É bem gostoso, assim, tu vai sentindo clac, 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 é massa, mas não, não vale, não vale.
Parece que você tá trabalhando numa repartição pública nos anos 90, né? Pá, pá, pá.
Pois é, qual é o nome daquele, aquela raça lá de alienígena do mochileiro? É o Vorgons, órgãos?
Ah, não me lembro.
É, mas é o pessoal que fica digitando lá, super burocrático. Mas é.
O pessoal do DMV.
Exato.
Agora, teve lançamento da Apple essa semana e eu lembrei disso porque a gente tava falando das gorduras do teclado e tal. E outra coisa que rola isso também, não sei se você já reparou, é a tela do iPhone. Porque logo que você compra o iPhone, a tela tem um certo atrito com relação ao seu dedo. E você sente aqui, e é um atrito agradável, não é um atrito que incomoda. E aí, à medida que você vai usando ao longo do tempo e tal, parece que vai perdendo. Não sei se é aquele lance da tela ser oleofóbica.
É, eu acho que é.
Que ela vai perdendo, porque assim, eu não passo nenhum produto na tela do iPhone, eu só limpo com um paninho de microfibra mesmo, mas ao longo do tempo parece que vai perdendo, e eu tenho aqui dois iPhones da linha 15, e um deles é bem mais novo que o outro, e eu consigo notar a diferença, assim, o que é mais novo é mais gostosinho de usar, muito bizarro isso.
Os antigos, e eu tenho certeza disso, porque eu tô com um iPhone Classic aqui do meu lado, que eu tava usando agora há pouco, e um 3GS. Daí dá pra ver bem a diferença, mas eles... É o mesmo esquema do teclado, assim, parece que tá patinando no gelo. Ele desliza muito o dedo, porque... De um jeito que não é bom, quando ele perde essa parte oleofóbica. E eu lembro de um vídeo, um canal que... Eu acho muito bom o canal, se bem que faz tempo que ele não posta nada, eu acho. É chamado iPhone Do.
Ah, verdade, esse canal é muito bom.
É muito bom. A produção de vídeo dele, pra mim, de youtuber, assim, de tech, pra mim é o melhor que tem... De todos, sem nenhuma dúvida. Mas ele fez...
Melhor que o MKBHD.
Eu acho, eu realmente acho. Ele é muito bom pra fazer transição de vídeo e a qualidade mesmo do setup, sabe? É bem bacana. Mas o que eu ia falar dele é que ele fez um vídeo sobre um produto que meio que tenta restaurar essa parte oleofóbica de uma tela.
Ah...
Vale a pena dar uma conferida. Eu não lembro qual que era o veredito. Eu acho que ajudou no final das contas. Ele falou que ficou legal. Parece que tá um iPhone novo. E era um negocinho bem tranquilo de passar, pelo que eu me lembro. Mas faz pelo menos um ano aí que eu vi esse vídeo. E era justamente sobre isso, assim. A sensação de toque, como que a tela fica toda borrada de gordura e tudo mais. Muda bastante ao longo do tempo. Porque, né, infelizmente, não dá pra controlar a geração de óleo do teu dedo.
Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Mas falando então de iPhone... O que, que você achou? Imagino que você acompanhou o evento da Apple e não teve grandes novidades para desenvolvedor, né? Até porque não é WWDC, mas a gente é usuário também. O que te chamou a atenção?
Então, eu achei o iPhone em si... Deixa eu começar com a parte que mais me irritou, né? Tem uma coisa que eu acho que... Porque assim, ó, tava... Sabe quando tu tá pronto pra comprar um negócio? Tu só tá esperando sair o update daquilo. E quando chega o update, tipo... Às vezes é só um pouquinho underwhelm e tal, mas ainda é uma versão mais nova e tu acaba comprando e tá tudo certo, né? Não foi o que aconteceu. Eu tava a fim de comprar o AirPod Max, né?
Ah, não.
É, exato. Eu pensei, tá, pelo menos, o mínimo que eu gostaria é que ele tivesse o mesmo chip do AirPod mais... Xexelento aqui com muito amor e carinho, porque eu ainda acho que o mais barato do AirPods ainda é um dos melhores produtos da Apple. É, mas, né, é o produto mais barato deles, daquela linha, e não tem, né, o H2 lá. Então, tu tá literalmente querendo que eu pague o mesmo preço no negócio, que é um produto que é de 5 anos agora, só porque tem um USB-C e alguma cor nova. Eu fiquei extremamente irritado com isso, porque parece que é mais difícil pra eles deixar assim, porque senão, imagina, tu faz o streamline, usa todo mundo o mesmo chip, tudo feliz, é mais rápido, mais barato, deu. Mas não, vamos deixar o chip H1, eu não sei, acho que eles fizeram um batch daquilo e agora é obrigado a usar, eu não entendi, fiquei extremamente frustrado. Tô começando a olhar fone...
É muito estranho.
Eu tô começando a olhar fone da Sony agora, aquele WX, sei lá o quê. Mas e isso me irrita, porque eu queria pegar o Max, principalmente que tem uma coisa que... Eu não sei qual o problema da indústria de fones de ouvido, mas todos os fones que eu já vi, todos os fones que eu já tive, é desses que são over the ear, né, que são grandinhos, eles têm aquela borrachinha em volta, né? Tanto na parte do ouvido como no suporte da cabeça. E não interessa. E aquilo vai rasgar, vai começar a soltar aqueles craquelados de borrachinha no ouvido e soltar pela casa.
Sim.
Eu não entendo por que aquilo ainda é utilizado. E o da Apple é aquele meshzinho, bonitinho, legal. O máximo que vai acontecer ao longo dos anos é ficar meio encardido, né? Porque não tem muito o que fazer. Só que não vai...
É, eu troquei do meu, inclusive.
Pois é.
Depois de uns 2 anos, ficou... Tava funcional ainda, mas tava muito feinho, tava meio...
É, então...
Meio xoxo, meio capenga, aí eu peguei...
Mas ele não fica soltando
comprar
papelzinho de borracha no ouvido?
Não solta nada, não rasga, nada.
Isso que é o negócio, sabe? Eu tô naquela situação de, meu Deus do céu, eu tô quase comprando um negócio que eu tô com raiva que eu não queria comprar, mas só por causa disso, porque não interessa o fone de ouvido que eu já tive. Aquilo solta. E o problema é que, assim, tu pega esses fones de ouvido mais aleatórios, que não são de uma marca muito... Não é nenhuma marca grande, mas não é um SKU famoso. E nem dá pra trocar aquele negócio. Tipo, ele não existe mais. Então, tu só não tem mais nada, sabe?
Não, o pior de tudo é que a maioria desses fones, a borrachinha é parte íntegra do fone, propriamente dito. É. Não é intercambiável.
Exato. E os que são, dá pra trocar na parte do ouvido, mas não da parte do arco que fica em cima da cabeça. Então, que diabos, sabe? Enfim, essa foi a parte que eu não gostei, fiquei extremamente decepcionado com isso. É, mas a questão dos outros AirPods, que pra mim ainda é a linha de produtos da Apple que eu acho que eu mais gosto desde que eles lançaram o primeiro. Principalmente o AirPods Pro ali, que é o que eu tô usando agora, inclusive. Que isso me salva a sanidade, assim, né? Qualquer situação que tá com barulho...
Nossa, eu também.
É muito bom. Pra mim, é um dos melhores produtos que eu já tive da minha vida, assim, de tecnologia. Porque, de fato, tu muda o humor da pessoa, sabe? Tu consegue se concentrar, tu não precisa deixar a música estourada pra conseguir... Né? Isso, eu sei que quase qualquer fone aí de que tem noise cancelling vai fazer um negócio desse, mas o fato dele ser pequenininho, integrado com as coisas da Apple e tudo mais, é uma mão na roda grande e ele funciona muito bem.
Não, e o modo adaptativo, conversational ficou awareness, tudo isso é fantástico. É realmente um hearing aid, tanto é que agora vai ser de verdade,
Eu achei bem legal.
Inclusive, se um dia você, né, ou eu, ou qualquer pessoa precisar, você já tem, né? Tomara que nunca precise, mas se precisar, já tem ali, o produto já tá... E eu não sabia, mas eu vi que isso é uma parada que mexeu na indústria de hearing aids, tipo...
Uhum.
Caiu a ação de empresa e tal, porque... Parece que essas coisas são muito caras e complicadas e a galera tem meio que um estigma e aí tem gente que precisa usar e não usa porque não quer ficar estigmatizado por estar usando o hearing aid e agora,
pronto, é
só usar AirPods Pro.
E é legal, né?
Pessoa olha, você só tá de fone, tudo
não,
bem.
Imagina a diferença que isso faz na vida de uma pessoa que tem problema de audição e tudo mais. Pelo que eu tava vendo, uns dos mais baratinhos, os dedicados, era coisa de $1,000. Pelo menos nos Estados Unidos, né? Eu não vi preço em outros lugares. Lá deve ser um pouco mais caro por causa dos problemas de questão de saúde e tudo mais. Mas enfim, tipo, tu tá trocando um negócio de $1,000 que tu... Às vezes tem até, como você falou, essa questão de, não quero me sentir bem... Não vou me sentir bem em público usando, porque, né? As pessoas são chatas com esses negócios. E agora eu tô com um AirPods.
Eu fiquei pensando, a Apple regulamentando os AirPods Pro pra usar pra isso e tal. E aí eu lembrei, eu fiquei pensando, por quê, né? Não é só usar, mas aí eu lembrei do lance de insurance. Eu fiquei pensando, pode chegar uma situação curiosa da pessoa...
Conseguir comprar...
Do plano de saúde da pessoa pagar os AirPods Pro pra pessoa.
Eu já vi casos de plano de saúde que conseguia deduzir valor de Apple Watch.
Sim, eu vi isso, é verdade. Eu vi até, tinha caso de, tipo, não era nem a pessoa tem o Apple Watch, vai lá e arruma uma dedução. Não, o plano de saúde dava desconto se a pessoa usasse um Apple Watch, porque, tipo, a ideia é que a pessoa ia estar mais consciente, né, de problemas de saúde ali e tal, ia custar menos pro plano de saúde.
Pois é.
Bem curioso.
E falando de Apple Watch, eu gostei, eu achei bacana, já fiz o meu pre-order do Series 10 lá.
Boa.
Porque Apple Watch também, ele entra perto dessa categoria do AirPods aí pra mim, que ele é um aparelho pra mim que ele tá sempre comigo, eu esqueço que ele existe, mas sempre quando eu preciso tá ali, pra mim é extremamente útil, ainda mais nesse environment aqui, de, por exemplo, de trabalhar numa empresa remota, onde os horários não estão muito certos e tal, eu consigo, né, controlar bem minhas notificações, o jeito que elas funcionam, não ficar preocupado de perder alguma mensagem importante quando eu tô no horário de trabalho, mas eu tô, sei lá, fazendo almoço, alguma coisa assim, por causa dependendo do que está acontecendo. Então, e a questão de fazer exercício também é uma coisa que o Apple Watch me ajudou desde a primeira versão, desde o que está no suportezinho do Macintosh ali, porque eu acho legal ver no appzinho de fitness e ver, meu Deus, eu não fiz nada, sabe, o último ano ou últimos meses, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E pra mim ajuda bastante. Eu acho legal, tipo, eu uso pra lembrar de fazer exercício. Eu acabei de fazer um pouco de exercício aqui no escritório mesmo e eu sempre marco nele pra ver os dias que eu fiz. Então, é um aparelhozinho que eu gosto bastante. E tá lá, tá, peguei o Jet Black lá pra ver como é que vai ser. Não sei se vai ser mais bonito do que esse que já... Esse, nem sei o nome da cor, porque a Apple inventa uma cor diferente toda vez, mas... A versão preto desse ano. Mas eu achei bonitinho, já fiz o pre-order. O iPhone em si, eu não vou pegar, eu achei legal o device, mas eu não vou trocar. Eu tô com 15, tá bonitinho aqui, eu vou perder a questão do Apple Intelligence, que é bem triste. Mas pelo menos por enquanto eu vou deixar quieto, mas eu achei o aparelho legal, ele é só um incremental update, assim, né, como o pessoal tá falando.
Como sempre, né? De ano para ano é sempre incremental, difícil ser revolucionário.
Exato. Eu acho que ainda tem muita gente nessa mentalidade de que tem que mudar tudo, né, de um evento para outro. Eu não tô nessa vibe faz bastante tempo, porque eu meio que, para mim, a estratégia está bem óbvia e eu ainda acho que é uma estratégia boa para o usuário final também. Porque a ideia não é que tu tem que trocar os teus devices todo ano ou a cada 2 anos até. É simplesmente quando você está afim de trocar, daqui a 3, 4, 5 anos, sempre vai ter todo ano uma versão ali com os updates incrementais que foram feitos até então, pronto ali pra você, sabe? Melhor do que deixar um...
No geral, se você pula um ano, já fica interessante. Que é meio que o meu caso com o Apple Watch. O iPhone eu pego todo ano, mas o Apple Watch não. Uhum. Eu tô com o 8, eu provavelmente vou pegar o 10, uhum. porque... Olhando pro 10, comparando com o meu 8, pô, interessante, tem bastante coisinha Sim. legal, né? Então, não adianta mudar tudo todo ano, porque aí você seria um desperdício, Sim. né? Porque tudo que foi desenvolvido e tal, você jogar fora todo ano e aí mudar a ergonomia do device uhum. pra ter um design revolucionário... Gente, consistência, né? Uhum. Assim... A gente já chegou numa maturidade desses devices que não precisa mais ficar revolucionando todo ano, né? É só você olhar, sei lá, compara com um carro, uhum. né? Não sai um... Todo ano a Ford vai lá e lança um novo carro totalmente uhum. diferente. Agora a roda é quadrada, né? Não, né? Vai evoluindo, fica mais eficiente, Sim. tem mais recursos, é isso.
Pois é. Eu gosto dessa estratégia. Eu acho melhor assim do que uma situação, por exemplo, de um AirPod Max, né, que não tem update por 5 anos e quando tem a porcaria de USB-C. Tipo, quando, por exemplo, agora que eu tô a fim de comprar um AirPod Max, eu tô numa situação ruim, porque o device tá velho pra caramba, saiu esse negócio aí, eu vou saber se ano que vem eles vão fazer um decente, sabe? Fica nessa situação chata, mas com iPhone, Mac, Apple Watch, eu gosto dessa estratégia de incremental todo ano, um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Eu achei super engraçado o pavor que a Apple tem de chamar o botão de câmera de botão. Eles
Sim,
não
é um botão, é um controle.
Controle. Acho que em nenhum momento eles falaram botão. Eu até vi uma entrevista com... Ah, esqueci o nome. Mr. Mobile, eu acho. Que ele fez com o pessoal da Apple lá, os executivos. E ele falava botão e botão e botão. E eles nunca repetiam botão. Era sempre controle.
Ah, treinamento de PR, né? E não é the camera control. É só camera control. É. Não tem artigo.
E o que eu achei interessante é que, pelo visto, tem de fato um hardware que ele é um botão mesmo, ele clica. Não é que nem o trackpad, que eu achei que era, né? Que ele Sim. tem que estar ligado, ou seja, se o telefone está desligado, ele ainda vai clicar.
Eu tô achando curioso isso, porque tinha rumores há muitos e muitos anos que a Apple vai trocar os botões de volume do iPhone por um botão taptic, né? Com feedback tátil e tal. E ela fez isso nos trackpads, funciona maravilhosamente bem nos trackpads, te engana bonito, você jura que tá clicando. Tanto é que se eu desligo meu trackpad aqui e eu tento clicar nele, ele não clica, é muito bizarro, muito assim. Uhum. Tipo, o meu cérebro percebe que está sendo enganado. Uhum. Então é estranho, mas eles foram justamente meio que no lado oposto, né? Porque ano passado, com o Action Button, eu já achei, esse botão deve ser um sensor, né, e tal. Não, e aí esse ano, de novo, eu jurava que ia ser uma parada, só um sensor mesmo, e não, é uma combinação bem doida de um monte de sensores e de coisa pra criar ali um botão bem maneiro. Uhum.
Eu fiquei bem feliz que esses dois botões novos estão na linha padrão também, porque eu geralmente não compro iPhone Pro. Na real, nunca tive um iPhone Pro. Então...
Esse é o ano pra não comprar iPhone Pro, porque eu tava comentando no ADT que pela primeira vez eu pensei assim, cara, será que eu preciso do iPhone Pro? Tem uma coisa que me pega, que é o ProMotion. Eu não consigo mais ficar sem. Porque depois que você se acostuma no iPhone, complicado. Você pega um que não tem, parece que tá em câmera lenta.
Pois é, a Fran tem um 14 Pro, um Max. Toda vez que eu gasto 20 segundos mexendo naquele telefone, eu volto pro meu, parece que o meu tá travado, assim. Mas depois é só passar mais 20 segundos que tu esquece.
Sim.
Mas...
Porque tudo que tem no Pro, a maioria, assim, é coisa nice to have, né? Porque a câmera 5X, para certas pessoas que gostam de tirar certos tipos de fotos, talvez seja mais importante do que para outras, mas eu conseguiria viver sem a câmera 5X. Sim. Aí, tela always on, ok, né, não é útil, é bacaninha, mas não faz tanta falta. Tem muita gente que desliga pra poupar a bateria. Daí, USB 3, aí se você for transferir vídeo, coisa do iPhone, ou até pra preparing shared cache files lá no Xcode, vai mais rápido se tiver plugado com cabo USB 3. Mas também dá pra viver sem. Pra mim, realmente, o único deal breaker é o não ter o promotion.
Pois é.
Se tivesse... Nem que se fosse 90 Hz, sabe? Pois é. Se fosse um pouquinho melhor, assim, de repente eu já pegaria o não
promotion. É meio... Eu acho meio besta a Apple não melhorar um pouco o refresh rate desses iPhones, porque eu sei que não é justo, né? A tecnologia da tela mudou absurdamente, mas ainda é o mesmo refresh rate do iPhone Classic que tá aqui do meu lado, né? Então... eles podiam deixar um pouquinho melhor, porque é aquela coisa que parece tá fazendo, é frescura e tal, mas quando tu usa, tu sente que é uma experiência melhor, sabe? Ele é mais, né, smooth e...
É que a verdade é que a gigantesca maioria das pessoas nem percebe a diferença. Então, o custo que isso traria a mais pra Apple, né, e comeria na margem deles, ou teria que fazer mais caro. Então, eles preferem não colocar porque, tipo, realmente, cara, a maioria das pessoas não nerds que eu já peguei e mostrei, assim, um do lado do outro. E aí, o que você acha? Oi?
É.
Tem diferença?
É.
A pessoa não nota.
Pois é. Não, tem umas coisas que eu acho, eu fico de cara, assim, que tem gente que não nota, que é, por exemplo, screen tearing, quando você está renderizando algum tipo de 3D, ou às vezes no próprio browser mesmo, você está fazendo scroll e tu vê aquele screen tearing da renderização, e, nossa, já vi gente que não percebe nada, um screen tearing horrível, assim, tu consegue, parece que tem um frame que tá, sei lá, 5 anos atrás de ser renderizado, e o outro que tá renderizado agora, que tava com problema no isso deu uma situação de uma amiga minha que tava no desktop, né, usando o browser normal, e o driver de vídeo do Linux não tava muito bem configurado. Então, o screen tearing ali tava gigante, né, o VSync. E não percebia. Sabe, o pessoal às vezes não percebe isso porque não é algo que, tipo, não incomoda e tal. Então, eu imagino que o negócio de refresh rate também é a mesma coisa. Tem coisa... eu acho que nem quando eu tô vendo gente comparando questão de qualidade de foto, pra mim, as pessoas põem a foto lá, uma do lado da outra, e olha só a quantidade de detalhes que isso aqui tem, sei lá, ok. Eu vejo as duas fotos e penso, pô, elas estão iguais. Eu sou muito ruim pra ver detalhe de questão de fotografia, de máquina, por isso que eu geralmente não pego Pro também, porque o jeito que eu tiro foto é literalmente point and shoot, assim. Tipo, eu pego, olha só que coisa legal. Ó, tá no foco. Done. Porque eu não consigo, eu acho fotografia uma coisa bem legal, assim, eu acho uma arte muito bonita, mas eu não tenho conhecimento pra julgar, né? Eu só consigo ver, ok, as duas fotos estão bonitas, sabe?
Eu sou sommelier de foto. O Action Button no meu iPhone abre aquele aplicativo Haylight, que até eles colocaram a opção Process Zero, que pula todo o processamento do iPhone, daí faz uma foto RAW de verdade. E aí eu vou pro Dark Room e fico lá um bom tempo editando, ajustando, eu gosto.
Eu acho muito legal, eu fico vendo vídeo aí de youtubers, sei lá o que, que ficam mexendo em aperture, sei lá o que, e eu acho, pô, muito massa, mas eu não entendo nada e eu não faço muita questão de entender também, porque é algo que eu gosto de apreciar e não tenho vontade de fazer, se é que faz sentido. E eu até instalei já uns appzinhos assim que tu conseguia controlar as partes de câmera de um jeito melhor, só que eu não sei usar aquele negócio, né? Tudo que eu sei é que... Tudo que eu entendo mais ou menos é a parte do exposure, porque é o que faz mais sentido pra mim, mas a questão de aperture e tal, tipo... eu sempre tenho que lembrar mais ou menos como funciona, porque a ciência por trás do negócio eu entendo, não entendo os valores, sabe? Tipo, quando entra mais luz, ou menos luz, ou o tempo do shutter, essas coisas tudo faz sentido pra mim. Mas os valores que pra mim são tudo, tipo, ok... né, beleza. Então, pra mim, o PROC é bem... Eu acho que a linha PRO sempre foi bem baseada em questão de fotografia e vídeo, o que faz sentido, na minha opinião. O que eu fiquei curioso é que ainda não se sabe os specs de memória, né? Porque, levando em consideração a questão de Apple Intelligence e tudo mais, eu imagino que o PRO talvez tenha um pouco mais de memória, até pra lidar com essa questão das fotos e lidar com o PRO RAW, isso, não sei. Talvez isso faria uma diferença em questão de escolher um device para desenvolvimento ou não, para testar outras coisas, mas como usuário, né, como eu falei, nunca tive um Pro, eu estou bem com o 15. Eu só tenho esse 15 aqui porque a cada X tempo, no Pato, que eles, como né, eu trabalho com iPhone, eles deixam tu comprar um iPhone novo. E esse iPhone 15 foi assim, porque se não fosse isso, eu ia estar usando o 11 ainda, provavelmente, que virou um iPhone de teste, que tá aqui na minha frente também. E toda vez eu pego ele aqui, eu, perfeitamente bom pra mim, tá funcionando legal. Um monte de gente xingou que era tela de LCD e não era OLED. E, de fato, o OLED é, pra mim é fantástico, só que quando no dia a dia que eu tô usando, como eu não sou nenhum tipo de power user de iPhone, não fico o tempo todo no iPhone fazendo coisas que levam muito tempo, não muda muita coisa pra mim, assim, sabe? E então, eu achei um update bacana, achei legal, vi que tem um monte de gente que reclamou porque não teve nada gigante, ou vai ser assim todo ano. E sei lá, o Apple Watch eu achei bacana, como eu disse também. O que eu achei estranho, mas a Apple tá fazendo isso quase todo evento, né? Que eles lançam lá o iOS X, daí eles vão lançar o iPhone depois, eles pegam tipo 30% só pra relembrar as coisas que já foram faladas antes. Daí é muito chato. Tipo, eu sei. Obrigado, Craig. Eu já sei dessas coisas.
É que é aquela coisa, né? É chato pra gente que acompanha tudo, já viu o WWDC, mas é que é o evento do ano, né? Então eles têm que aproveitar pra expor ao máximo o que eles querem que seja a mensagem pra povão, né? O mainstream ficar sabendo e divulgar e ter os cortes lá nos canais de YouTube e tal. Então não adianta, por mais que pra gente seja chato, eu falei no ADT que eu achei esse evento meio chato, meio arrastado por conta disso, mas eu entendo que eles meio que precisam fazer esse tipo de coisa.
O que eu achei bem interessante, eu até comentei contigo, é mais a questão de como funciona o casting deles, porque eu sempre achei que era tudo ator, né? Mas tem um momento ali que até passa um cara e tira uma foto de um pôster de uma banda lá e tal. Depois, em algum momento, tem uma guria, uma mulher lá que tá, sei lá, abrindo coisa na geladeira, cantando, coisa de... acho que tava falando do app de voice messages lá, de recording, né? Que agora...
Voice memos.
Isso, voice memos. E eu até comentei contigo, ela é uma artista mesmo. Quando eu fui no show do Baby Metal em Varsóvia, elas abriram pro Baby Metal.
Que legal.
Ela tava provavelmente, eu não sei se é a banda dela, tava contratada como, né, porque eu acabei olhando na página dela, eu acho que ela tava só como música convidada, não sei, mas enfim, eu reconheci, meu Deus, eu vi ela tocando baixo no show já. Então, o que eu achei massa foi saber que, de fato, nesse sketchzinho que a Apple faz, pelo visto, são pessoas que são daquela área que estão fazendo sketch, né? Como ela estava fazendo coisa sobre música, pegaram uma pessoa que é, de fato, uma artista para fazer aquilo. E eu achava que era sempre atores, assim, fazendo um negócio. Mas dá para, né, deduzir que, como nesse caso não foi, então outras vezes provavelmente não foi também.
Eu acho que varia, né? Depende muito do que eles estão mostrando.
Mas eu achei interessante.
Mas eu acho que se eles têm alguém que possa representar de fato, de verdade, o que eles estão mostrando, eles preferem alguém que represente de fato, né? No lugar de contratar um ator, uma atriz. Né? Tipo aquele vídeo no começo lá, que mostra as pessoas usam Apple Watch, iPhone e tal, são as pessoas de verdade. Eles sempre fazem isso com as pessoas de verdade. Então é bacana. Eu gosto desse approach, né? E assim como também as fotos, os vídeos, são de fato fotos e vídeos feitos com iPhone, né? Não é feito com DSLR e falado que é feito com iPhone, porque já teve outras empresas aí que foram pegas fazendo isso.
O engraçado foi que a minha inversão aí de conhecimento de pessoas famosas foi que eu reconheci a baixista lá, quando ela apareceu. E depois eles, a gente tá gravando um videoclipe aqui pra The Weeknd. E eu não fazia ideia quem era o cara. Eu só sei que o The Weeknd existe porque tinha aquela página do Twitter lá, Everyday The Weeknd, alguma coisa assim que aparecia. O cara que fez o James Bond, que era de algum programa lá dos Estados Unidos, que ele falava, ah, Ladies and Gentlemen, The Weeknd. Que daí toda sexta-feira esse bot postava esse GIF.
Sim.
Eu só sabia que existia um músico chamado The Weeknd por causa disso, mas eu não fazia ideia. Se visse na minha frente, eu não ia saber quem é. Mas a guria lá eu reconheci.
Muito bem. Agora, pra quem quiser falar com você, Boom, como é que faz?
Então, eu tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô lá em mastodon.social, _inside, e a gente volta em breve.
Abraço.